Caros colegas, vamos dar início a esta audição. Eu tinha apenas uma questão que gostaria, aliás, duas questões que vos queria pôr previamente aqui, duas questões que gostava de deixar à vossa consideração. A primeira é que, como sabem, está a ser suscitado a opinião, e portanto queria que refletissem sobre isso. A decisão não é deste grupo de trabalho, será da Comissão, mas obviamente tem ligações também connosco, e a decisão é do Presidente da Assembleia, obviamente, mas a posição que terá que ser manifestada ao Presidente da Assembleia não é nossa, mas sim da Comissão da Agricultura. Está a ser suscitada a dúvida quanto à discussão nesta sede ou em sede da Comissão de Ambiente, a discussão da proposta de lei 69/13, que aqui é referida, assim como a PPL 300/12, que entrou na Comissão de Ambiente. Estamos a falar do regime simplificado de cadastro e do Sistema Nacional de Cadastro. Portanto, queria que pensassem sobre isto, porque o Presidente da Assembleia da República está a pedir opinião à nossa Comissão. E, portanto, reflitam sobre isto. É, se queremos discutir lá aqui... Se devemos lá discutir aqui conjuntamente com a 69, portanto, que é porque é versa a mesma matéria, portanto, se devemos pedir que a PPL 300, que é o projeto de lei do SNIC, do PSD e do CDS, deve vir para aqui para ser discutida com esta, ou se as duas vão para o ambiente. A segunda questão, queria-vos dar conta com toda... André, eu gostaria que... Apenas uma coisa. Com toda a franqueza e com a frontalidade que me é peculiar, queria-vos dar conta do seguinte. A missão do coordenador é apenas de cumprir aquilo que nós acordamos em sede de reunião. Como tal, eu queria-vos perguntar se efetivamente temos que ser rigorosos no controle do tempo ou não. E, portanto, eu tenho disponibilidade total. Só queria, efetivamente, deixar isso à vossa consideração. Porque, como sabem, para mim é muito mais fácil deixar as pessoas falarem do que estar a interrompê-las. Eu apenas tenho feito esta forma de conduzir a reunião porque estava convicto de que, efetivamente, ia ao encontro do interesse da maioria dos colegas. No entanto, se entenderem que, efetivamente, deve ser... dada alguma liberdade que as pessoas possam explanar o que entendem, eu obviamente que também estou disponível para isso. Portanto, só queria era previamente vos perguntarmos, com toda a tranquilidade, sem qualquer... o que é que efetivamente querem? Porque coordenar os trabalhos é mesmo isso. É cumprir uma determinação da maioria e assente por nós. Portanto, eu estou aqui... Estarei aqui, obviamente, a desempenhar as funções para o que fui investido, da melhor forma que sei que posso. Portanto, se acharem que deve haver, façam favor de o dizerem. Carlos Matias, faz favor.
A minha opinião é a seguinte, nós temos um horário a cumprir e inclusivamente há pessoas que vão vir aí e, portanto, também não seremos só nós que... Um eventual arrastamento do horário não tem a ver só com o nosso horário pessoal, mas também com o horário de pessoas que estão à espera. E, portanto, a minha ideia é que, desde que esteja pronto às 20 horas, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, haverá alguma flexibilidade. Portanto, eu acho que aquilo o que foi feito ontem funcionou. Se as pessoas estão a falar e se é visível que estão a desenvolver um raciocínio, acho que é avisado deixá-las falar mais um pouco, mas depois compensar numa segunda ronda, avisar as pessoas que falaram um pouquinho mais de tempo, aliás é a prática comum, avisar que falaram, ultrapassaram um pouco o tempo e que portanto terão que falar menos na segunda ronda. Mas eu sugiro que haja alguma flexibilidade, enfim, não total, mas alguma. Deixo isso nas mãos do coordenador, eu sei que é um papel difícil, mas o coordenador é para coordenar.
João Ramos, faz favor.
Só dizer que pá, é lógico que hoje não dá, para tem que ser rigoroso, porque há pessoas, há três audições de seguida, e por isso depende dos dias, haverá dias em que isso possa ser possível, mas pronto, acho que ontem correu bem, não sei, só a insistência aí do apito é que a alguns pode os incomodar, mas pronto, o coordenador encontrará o modo de fazer isso, não tenho dúvida, de forma cordial. Outra questão, relativamente à questão do cadastro, na outra comissão em que estão os projetos do PSD e do CDS, o processo de audições foi desenvolvido até de uma forma alargada e intensiva, e por isso também há ali conhecimento consolidado sobre a matéria. Agora, eu julgo que o autor da iniciativa não está, mas se calhar o Partido Socialista pode ter uma opinião sobre isso, e acho que a opinião do autor da iniciativa, perceber-se numa ou noutra, também pode ser importante. Ai, perdão, não, está bem, desculpa, uma das iniciativas é do PSD-CDS, mas a outra iniciativa é do Governo, e por isso estava a dizer, ou para um lado ou para o outro, se for para ir daqui para lá, essa opinião também é importante. Por último, dizer que no âmbito do nosso processo legislativo há iniciativas semelhantes sobre uma matéria, há iniciativas do Bloco de Esquerda e do Governo, nomeadamente a arborização e rearborização, e a pergunta que eu queria deixar é se há alguma perspectiva ou de haver um texto conjunto, é nisso que se está a trabalhar, ou se eles são votados separadamente, porque isso também pode ser importante para a nossa apreciação. Sim, nomeadamente os do cadastro, não, mas aqui, esse não sei porque ainda está por definir. Agora, no nosso processo legislativo, há pelo menos o de Rejar, que é uma iniciativa do Bloco de Esquerda e uma do Governo. E por isso, não sei se já está definido por parte dos autores, se o objetivo será fazer uma fusão dos textos e apresentar um texto de substituição, ou se nos debruçaremos sobre cada um dos textos, porque eventualmente haverá, nomeadamente, a possibilidade da apresentação de propostas de alteração é diferente num caso e noutro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos tempos, evidentemente que depois de saber as entidades que eram e com o tempo apertado, isto de facto não temos outra possibilidade senão a cumprir aqui os tempos, quer dizer, isto de facto é, como se chama na minha terra, a mata-cavalos, porque, agora, não é fácil. Eu acho que, Sr. Presidente, pode dar a tolerância de um minuto. Era importante, no início, como tem feito, reafirmar às pessoas o tempo que têm, e sobretudo que nos mandem algumas propostas depois por escrito, não é? Evidentemente, quer dizer, eu percebo isto, há aqui algumas, as pessoas vêm de longe, muitas delas, para poder explanar as suas opiniões, e depois chegam aqui com o tempo limitado. Mas pronto, deixamos isso à boa coordenação que o Sr. Presidente tem, ou o Sr. Coordenador tem feito relativamente a isto. Relativamente aos outros pontos, outro ponto, eu acho que nós já começamos a discutir isto, é ouvir as pessoas também que já deram opiniões sobre isto, nesta comissão, ou neste grupo de trabalho. Nós achamos que, se calhar, possivelmente, deveria ser, ou poderia ser, aqui, continuar aqui com este grupo de trabalho. Mas isso é uma questão que veremos.
Patrícia, faz favor.
Obrigada. Eu diria que, bem, relativamente aos tempos, também concordo com o que foi dito anteriormente, acho que devemos ser relativamente rigorosos, mas com alguma flexibilidade, tendo em conta, de facto, não iria dizer a pertinência das matérias, mas isso depende, como é óbvio, de cada um de nós, da avaliação de cada um de nós, mas no fundo, como disse o deputado Carlos Matias, no fundo, se as pessoas estão a fazer uma articulação de um discurso coerente e pronto, acabar, terminar o raciocínio, dando o alerta de que têm pouco tempo. Dizer que, pronto, e que hoje já estamos aqui um bocado atrasados, mas também como temos menos entidades, se calhar vamos conseguir recuperar o tempo. No que diz respeito às propostas propriamente ditas, eu confesso que não tenho uma posição muito formada e não sei se conseguirei formar. Formalmente entendo que o cadastro é matéria da competência da 11ª Comissão, porque a 11ª Comissão é ambiente, tem o ordenamento do território e cadastro é o ordenamento do território. Portanto, desta forma linear e formal, eu diria que os diplomas deveriam ser abordados na Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território. O que tem como contributo positivo para isto é o facto de já termos feito um conjunto enorme de audições na Comissão de Ambiente. Audições essas que foram, na altura, foi solicitada às entidades que se pronunciassem a partir de certa data, quando deram entrada estas propostas de lei do Governo, foi solicitado a todas as entidades que foram ouvidas que se pronunciassem também sobre a papel do Governo do cadastro simplificado. Nesse sentido, eu diria que a competência da matéria seria da Comissão de Ambiente. Contudo, temos de facto a situação de que isto é um pacote que o Governo intitulou pacote de reforma das florestas, sendo um pacote, fará sentido também discuti-lo todo em conjunto. Confesso que tenho alguma dificuldade em perceber como é que nós vamos... Eu até tenho alguma dificuldade em perceber como é que é possível articular os dois projetos, porque o projeto de cadastro a proposta de cadastro do Governo é muito mais simples, como o próprio nome indica, simplificado, apesar do PS ter, não sei se o PS poderá ter manifestar o deputado Francisco Rocha, não sei se o PS poderá transmitir alguma informação sobre isso, mas é um facto que nos foi solicitado na Comissão de Ambiente que não o adiamento da discussão na especialidade, da discussão e votação na especialidade, porque o PS queria apresentar propostas. O PS não apresentou. Quem apresentou a proposta foi o Governo. Essa proposta do Governo, eu não sendo jurista, mas tenho alguma dificuldade em compreender como é que é possível compatibilizar com o nosso projeto de cadastro, porque remete, em 38 artigos, remete 12 vezes para decretos regulamentares, portarias e decretos de lei. Portanto, das duas uma, ou nós simplificaríamos muito a nosso projeto de lei do cadastro, retirando tudo aquilo que a proposta do Governo remete para decreto de lei, o que não sei se teremos na disponibilidade, ou teríamos de abranger, portanto, eu acho que esta matéria carecia honestamente de algum trabalho, de alguma decisão mais formalizada. Acho que não é uma decisão tão simples, e era importante se calhar perceber da parte do PS, porque estamos nisto tudo, e se a vontade é chumbar ou votar contra a PPL do CDS, não vale a pena estarmos aqui com este trabalho todo de discussão, vai para aqui, vai para ali, e mais vale manter os projetos separados. E, portanto, acho que era, de facto, importante, se calhar, percebermos qual é que é a mensagem do PS.
Muito bem, mas como não vamos tomar essa decisão agora assim, e apenas queria a Francisco Rocha.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Era só para dizer que, em relação a estas questões que foram agora colocadas, nenhum de nós que está à volta desta mesa tem respostas para ela. Eu relembro que a última vez que foi feita essa abordagem na nossa comissão e não neste grupo de trabalho, foi dito, até porque estava presente quer o nosso presidente da comissão, quer o presidente da 11ª, que esse assunto ia ser dirimido em conferência de líderes. E, portanto, como não tenho mais nenhuma novidade acerca disso, acho que é precipitado nós estarmos a dizer agora aqui qualquer coisa a esse propósito. Em relação à outra questão do tempo, Senhor Coordenador, nós temos toda a confiança na sua parcimónia e na sua gestão. Muito obrigado.
Senhor Coordenador, boa tarde. Relativamente à questão dos tempos, pensamos que, começado os grupos de audições com critério, o critério deve-se manter e, portanto, deve ser o mesmo e não o devemos alterar, entretanto, e, portanto, aquilo que o Sr. Coordenador tem feito, do nosso ponto de vista, é mais correto. Relativamente a outro assunto, não nos vamos pronunciar, aquilo que está previsto é às 14 horas começar uma audição, este assunto não deve ter lugar a esta hora e, portanto, deve-se debater ou por e-mail ou, se o quiserem, às 8 ou às 9 da noite, depois das audições, debate-se este assunto.
Muito obrigado. Então, vamos começar sem, contudo, dizer o seguinte. O meu apito às entidades surgiu apenas, e igual para todos, um minuto depois do tempo que lhe tinha dado. Houve um interveniente... Não, mas há coisas que eu gosto de esclarecer e gosto de falar nos olhos. Houve uma das entidades que não estava, na minha opinião, estava a dar uma conferência sobre a floresta, que eu aprecio, mas não nesta sede. Os contributos que pedimos às entidades foi para se pronunciar em concreto com aquilo que temos aqui em discussão. E houve, na ronda que foi seguinte, houve o Sr. Deputado Francisco Rocha, disse por duas vezes, à entidade que eu tinha interrompido. O Francisco Rocha disse ao professor, não sei quantos, disse, o senhor foi interrompido e efetivamente, não gostei. De maneira que era apenas para esclarecer isso. Foi interrompido pelo coordenador, porque tinha que interromper mesmo.